Fala pessoal, o Expresso Trivela está no ar. Aqui a gente fala sobre os principais jogos do dia e hoje, mais uma vez, teve apenas um. Manchester City 2, Paris Saint-Germain 1 no Parque dos Príncipes. Então, na verdade, é ao contrário, né? Paris Saint-Germain 1, Manchester City 2. O time inglês sai em vantagem na semifinal da Champions League depois de um primeiro tempo todo do PSG, um segundo tempo todo do Manchester City. Uma vitória de virada com dois gols em que o City deu bastante sorte, mas também foram merecidos. Eu estou aqui para falar sobre esse jogo com o Felipe Lobo, de volta da sua folga, por isso que ele não estava aqui ontem. Tudo bem, Lobo?
Salve, Bonsa, tudo certo.
E Leandro Stein, que ontem estava aqui. Bom, vamos começar falando desse jogo, então. Paris Saint-Germain 1, City 2. O PSG foi bastante superior no primeiro tempo. O City não conseguia controlar o jogo, não conseguia roubar a bola do PSG, né? Quando o PSG estava saindo com ela. Verratti e Di Maria, principalmente, foram muito bem nessa tentativa de quebrar as linhas do City e superar a pressão. O PSG teve duas chances com o Neymar nos primeiros 12 minutos. O Ederson fez uma boa defesa numa delas, antes do Di Maria cobrar escanteio e o Marquinhos fazer 1-0 de cabeça. Foram 9 finalizações do PSG contra 4 do Manchester City no primeiro tempo. O PSG ainda teve uma outra cabeçada perigosa do Paredes em cobrança de escanteio, enquanto o City teve apenas umas duas chances ali. Uma delas, o Paredes fez uma interceptação muito importante antes que a bola chegasse no Bernardo Silva. Mas a melhor chance do City saiu justamente dessa pressão, uma bola que saiu, que chegou o Bernardo Silva dentro da área, ele rolou para o Foden de frente bateu para a defesa do Keylor Navas. Mas no segundo tempo tudo mudou, né? O City teve o Foden um pouco mais por dentro, estava um pouco mais ligado na pressão, conseguiu, desde o final do primeiro tempo já estava moderando um pouco mais a pressão, alternando momentos em que deixava o PSG um pouco mais com a bola para tirar um pouco do ritmo do PSG, estava mais no controle da partida e praticamente conseguiu, enfim, anular os contra-ataques do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain deu só um chute a gol em todo o segundo tempo, um chute para fora. Os gols do City saíram em lances de sorte, né? O cruzamento do De Bruyne, que passou por todo mundo, e uma cobrança de falta do Mahrez, que a barreira abriu e deixou o Navas sem pai nem mãe. Mas foram dois gols merecidos, porque o City já era melhor naquele momento. Depois da expulsão do Gueye, aos 33 minutos, o City aumentou o ritmo para tentar matar a partida, matar a eliminatória, no caso, abriu uma vantagem maior, mas não conseguiu. Lobo, o que você achou desse jogo?
Bom, uma das coisas, acho que é importante, que o PSG parecia ter um plano e conseguiu executar razoavelmente bem no primeiro tempo, principalmente, acho, por causa da boa atuação no meio-campo ali do time, destacaria principalmente o Verratti nesse aspecto, mas também no Di Maria, né, que dos jogadores de ataque é o menos badalado, né, por razões óbvias, né, os outros são Neymar e Mbappé, mas ele fez um ótimo jogo, chamou bastante a partida, cobrou o escanteio que saiu o gol, e o PSG poderia ter feito pelo menos um golzinho a mais no primeiro tempo, pela superioridade que teve, mas no segundo tempo o PSG não existiu, né? Então, no fim, acho que a superioridade no total do City em relação ao PSG foi maior no segundo tempo do que o PSG no primeiro em relação ao City. Ainda que os gols tenham sido de sorte, como você falou, a vitória acabou sendo merecida, porque o Manchester City estava com volume no segundo tempo, que dava a impressão que realmente poderia matar a eliminatória já fazendo talvez o terceiro gol, e ficou mais perto disso do que o PSG empatar, na verdade.
E você, Stai? Sua opinião sobre essa partida?
Acho que tá mudo, Stai.
Stai, não tô te ouvindo. Ainda.
Oi.
Ah, agora sim.
Era problema de novo, então, desculpem. não, mas eu acho que pega um pouco nesse jogo, né? Um aspecto que a gente até comentou em outras edições aqui do Expresso, no podcast, que que o Manchester City ele muda em relação a outros confrontos de Champions, porque você percebe como o time não necessariamente se desespera em momentos ruins. Já tinha acontecido isso contra o Borussia Dortmund, em que o Manchester City teve algumas situações ruins no placar, mas que o time soube reverter no confronto jogando bola, sem precisar de muito desespero para isso. Acho que aconteceu hoje um pouco. No primeiro tempo, realmente, o PSG tinha um encaixe muito maior. Acho que a maneira como o meio-campo do PSG funcionou nesse combate para travar a progressão do Manchester City foi importantíssima, dobrando a marcação muitas vezes. Acho que tem um fator do Manchester City, do PSG, sentir o cansaço no segundo tempo e não conseguir aplicar tanta intensidade na marcação no momento em que o Manchester City tinha o domínio. Mas também acho que o Manchester City mudou a maneira de jogar no segundo tempo, a maneira como conseguiu controlar o jogo sem necessariamente arriscar tantos passes, pensando melhor os espaços, trabalhando melhor a bola. Então isso eu acho que acabou se tornando significativo, ainda que os gols tenham vindo em lances bastante ocasionais, assim, acho que pelo volume de jogo do Manchester City dava para acreditar claramente, pelo menos no empate, pela maneira como o time jogou. E até no final, acho que se o time tentasse forçar um pouco mais, dava para pensar numa vitória mais ampla, considerando a expulsão do Idrissa Gana Gueye. E aí o PSG sentiu mais. Acho que ainda o Manchester City talvez tenha sido um pouco cauteloso em não querer se expor aos contra-ataques do PSG. E nisso acho que tem um mérito em relação ao que aconteceu contra o Bayern de Munique. Não foi uma atuação, ainda que o Mbappé estivesse voltando de lesão e tudo, mas eu acho que o Manchester City soube controlar muito bem esses espaços para os lances de velocidade do PSG. Isso foi muito importante. E mesmo se a gente comparar, e aí algo que a gente falou nessa semana mesmo, as lições que ficaram da marcação do Haaland num jogo contra o Borussia Dortmund, que teve desafios parecidos, acho que o Manchester City lidou bem com isso e conseguiu controlar melhor o jogo, prever melhor o jogo. E aí tem um pouco o mérito do Guardiola também de prever o jogo sem necessariamente, mérito não, né? Mas fazer o simples dessa vez, em vez de querer prever o jogo e antecipar algo maluco que acaba se voltando contra ele, que é algo que a gente viu recorrentemente no Guardiola na Champions e principalmente com o Manchester City. Dessa vez, acho que o Manchester City soube lidar com o jogo, soube lidar com a temperatura do jogo, com a pressão, com um momento desfavorável e reverter isso a seu favor numa partida que até a gente comentava internamente no começo. Pela forma como o PSG encarava o jogo, dava a pinta que poderia fazer mais no primeiro tempo e deixar o Manchester City realmente numa situação complicada. Mas o Manchester City soube controlar um pouco esses ânimos e soube também, acho que gerir um pouco sua energia, e isso acabou sendo fundamental no jogo para dominar o segundo tempo e buscar essa virada.
Eu acho que era um encaixe muito difícil para o Manchester City, mesmo porque o PSG, tanto quanto o Bayern, em seus melhores momentos, aproveitava justamente a falha mortal do City, que é essa bola nas costas da defesa, escapando da pressão. E os PSG tem muitos jogadores excepcionais em fazer isso, como eu citei o Verratti, como eu citei o Di Maria, jogadores muito espertos, muito bons no controle da bola, com passe muito bom, e tem o Neymar e o Mbappé para correr. O que eu acho que foi o grande mérito do Guardiola nesse jogo, e tem sido em toda essa temporada, é conseguir fazer o ajuste durante o jogo, né? Ele fez só uma substituição, a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco. Então ele muda o Manchester City ao longo da partida na postura. Ele estava um time que estava sendo contra-atacado o tempo inteiro no primeiro tempo, sofrendo com as transições ofensivas do Paris Saint-Germain. Na metade do primeiro tempo, eu notei que ele estava dando um passinho mais para trás na hora de fazer a pressão, estava deixando o PSG um pouco mais com a bola no meio-campo. Então, o que que ele faz nisso? Por que que isso é importante? Porque ao fazer isso, ele abdica da busca pela posse de bola, nem que seja por 10 minutos. E esse é um amadurecimento do Guardiola, porque esse sempre foi o seu sua principal obsessão. E ele tem feito isso mais vezes nessa temporada, que tem sido o principal segredo para a melhora defensiva do City. Você tem a dupla de zaga, tem outros fatores, mas o principal segredo é saber dosar um pouco mais essa pressão, especialmente em uma temporada tão exigente fisicamente. É, e aí depois, no final do primeiro tempo, ele já cria uma grande chance na hora em que ele faz uma pressão forte e no segundo tempo encaixa de uma maneira mais perfeita. É, ele praticamente não dá um contra-ataque para o Paris Saint-Germain no segundo tempo. Então eu acho que esse jogo mostra mesmo um amadurecimento do Guardiola nesse tipo de lance, porque ele ajusta ao que o jogo estava pedindo sem fazer nada pirotécnico, né? Sem precisar mudar para o 3-4-3, para o 2. Ele até com a bola no primeiro tempo estava jogando no WM, né? Tava com dois zagueiros, o Cancelo por dentro, três caras no pelo meio, 3-2, e cinco caras espetados na frente. Mas isso ele já fez, inclusive no Bayern de Munique. Mas ele conseguiu ajustar ao que o jogo pedia de um jeito mais simples e muito mais eficiente. Acho que esse é um grande mérito do Guardiola nesse jogo. O que vocês diriam que naquele primeiro tempo foi o principal mérito do Paris Saint-Germain e onde o City mais falhou?
Bom, acho que o City mais sentiu no primeiro tempo foi o controle do Verratti, o controle de pressão, porque o PSG não ficou marcando lá em cima, né? Não tentou sufocar o City. Na verdade, fez a meia pressão, mas quando chegava ali no meio campo, o Verratti parecia conseguir controlar o espaço ali, tentar tirar um pouco desse espaço quando o City tentava trocar passes naquele setor, que é o setor crucial do time, de qualquer time, na verdade, mas especialmente de times do Guardiola. E eu acho que ele foi fundamental, porque quando ele tinha a bola na retomada do PSG, por vezes ele esticava essa bola, né? E ele esticava com qualidade. Isso, como você falou, é um dos principais pontos fracos do City, né? Essa bola esticada nas costas, ainda mais quando você tem um motor Renault Williams 92 igual o Mbappé, né? Que é impossível de você pegar. Então, eles tentaram fazer isso. O Mbappé, especificamente, não conseguiu receber muitas bolas ali, até tentaram, mas estava clara essa estratégia, e aí o gol de cabeça num escanteio, que foi muito bom, teve umas duas outras chances de escanteio também, mas eu acho que a principal dificuldade do City foi ali, e acho que faltou um pouco do Bernardo Silva entender o papel dele ali naquele meio campo, porque ele estava muito espetado na frente, e aí deixou o Rodri e o Gundogan muito sufocados ali naquela meia pressão do PSG. Acho que no segundo tempo melhorou justamente porque o Bernardo Silva entendeu melhor o jogo. Claro, acho que o funcionamento em geral melhorou, porque o próprio De Bruyne recuou mais vezes para participar junto, mas acho que a peça fundamental que mudou no segundo tempo foi o Bernardo Silva participar mais do meio campo e menos do ataque, né, para assim ajudar a construção do time.
Acho que até um ponto que a gente discutiu em outros momentos também, em outras fases dessa Champions, é como o meio-campo do PSG era importante para garantir as perspectivas do time na competição, né? Já tinha sido importante contra o Barcelona, contra o Bayern de Munique, principalmente na volta, e aí acho que também tem essa influência no primeiro tempo, além do Verratti, acho que o Paredes é um cara que tem um peso tremendo para conseguir dar o equilíbrio que o time necessita, e acaba sendo um jogador central nesse sentido. E aí acho que também vale destacar o Di Maria, né? A gente já falou, mas apontar também como é um cara acostumado a jogo desse peso, a jogo grande, como é um cara que consegue ter essa perfeição nos passes, né, na criação. Ou, ainda que tenha muitos méritos do Marquinhos, acho que a cobrança de escanteio dele é fantástica, né? Se você analisar a curva, o ponto onde a bola cai, é uma baita cobrança. De Maria é um cara que está acostumado a fazer esse jogo de peso, já teve uma conquista enorme pelo Real Madrid em 2014, quando ele foi um dos principais jogadores e acaba sendo até pouco lembrado dentro desse ciclo, e aí é um cara que, enquanto conseguiu ter um pouco mais de espaço para jogar e conseguiu ter um pouco mais de colaboração mesmo dos companheiros, ele acabou desequilibrando nessa partida.
O O Paredes é muito importante, eu não acho que ele é bom o suficiente para o quanto ele é importante. Ele é muito elogiado, mas eu não sou o maior fã dele. Não que eu acho ele ruim, acho que é um bom jogador, mas eu não acho que ele é... Acho que há melhores para o Paris Saint-Germain tentar colocar no meio campo, é que o Paris Saint-Germain não tem dinheiro e gastou o dinheiro que tinha para esse jogador justamente no Paredes. Então, tem que ir com ele mesmo, né? Eu acho que ele tem um papel importante, ele executa bem, acho que é um espaço para melhor ali. Acho que o Verratti também, desde já há muito tempo, é uma peça central nesse meio campo do Paris Saint-Germain. Infelizmente, sofre um pouco demais com lesões, mas também é um time que tem certa dificuldade para controlar o jogo a partir do meio campo, né? Passando desses destaques, a gente pode falar um pouquinho, só um pouquinho, juro, de Neymar e Mbappé, porque o Neymar fez um jogo bom até quando o Paris... Porque assim, todos os pontos positivos do Paris Saint-Germain são no primeiro tempo, né? Então, tudo de bom do Paris Saint-Germain aconteceu no primeiro tempo. No segundo, ninguém apareceu. E meio que vice-versa. Então, o Neymar achei que fez um bom primeiro tempo. No segundo, tentou cavar umas faltas, puxou uns contra-ataques. E, por outro lado, o Mbappé fez um jogo bem apagado. E aí, vale lembrar, ele se machucou no fim de semana, né? Sofreu uma lesão na coxa na partida contra o Mets. Era dúvida até se jogaria. Acabou jogando todos os 90 minutos. Mas acabou jogando muito bem, né, Lobo?
Então, eu acho que faltou um pouco do Mbappé participar mais do jogo mesmo. No segundo tempo, eu acho que teve mais mérito do City em travar a bola chegar até ele do que problema dele mesmo. Mas acho que mesmo no primeiro tempo, quando o PSG estava sendo bastante superior, faltou um pouco mesmo. O Neymar foi quem articulou, buscou as jogadas, trabalhou o jogo ali, conjunto com o Di Maria. Acho que eles foram os protagonistas no ataque, mais do que o Mbappé. Curiosamente, talvez tenha uma questão no Paris Saint-Germain similar à do Manchester City, que é não ter um centroavante, né? Por vezes o Mbappé acaba sendo jogador centralizado, né? Por ter um ataque com o Di Maria e Neymar que abrem mais o jogo. Mas acho que faltou um pouco ter essa referência para tabelar também, né? Porque o Mbappé, sem o espaço, e nos momentos que o City deu esse espaço, ele poderia aparecer, acabou não aparecendo, mas sem esse espaço, como foi no segundo tempo, aí ficou mais difícil mesmo para ele. Talvez fosse o caso de tentar usar um centroavante, mas aí a expulsão também acabou com essa possibilidade, né? Porque no segundo tempo não teve mais o que fazer. Mas eu acho que foi uma partida bem abaixo do Mbappé, talvez tenha esse fator físico, ele se machucou mesmo. O próprio Neymar, a gente não sabe, ele voltou com uma faixa no braço, né? Não dá para saber exatamente se era uma coisa que o incomodava, mas talvez isso também tenha influenciado, né? Se ele estava com uma dor ali, pode influenciar no jogo, e isso deixa naturalmente o jogador também mais precavido, né, nas suas jogadas. Então, eu não sei, eu acho que o Mbappé faltou bastante para ele, talvez precisasse de uma mexida do técnico e também ele participar um pouco mais mesmo do jogo, ficou devendo bastante.
Eu acho que tem uma questão até mais coletiva, assim, acho que pesa individualmente, ainda mais quando um time é tão voltado nas individualidades, mas acho que teve uma queda geral do PSG no segundo tempo, e acho que não é uma queda só física, eu achei que teve um problema também dos jogadores estarem tão ligados quando se viu o Manchester City, ou um problema de atenção, e aí até os próprios lances decisivos do jogo, você pode falar isso, né? Além, assim, do primeiro gol ter sido um vacilo meio geral, principalmente do Navas, o segundo uma bola passar no meio da barreira, mas às vezes você sentiu os jogadores também um pouco mais atrasados, um pouco imprudentes nas chegadas, então acho que teve um problema que afetou o Paris Saint-Germain de uma forma mais geral, e acho que isso afetou o rendimento do Neymar e do Mbappé. O Neymar, acho que primeiro tempo foi um bom primeiro tempo, participativo, criou bons lances, o primeiro lance de perigo mesmo foi do Neymar, né, uma defesa com a bola que acabou desviada, foi para o escanteio, e acho que o Mbappé, vale a gente lembrar também, que contra o Bayern de Munique no segundo jogo, ainda que tenha sido uma partida que sobrou muito campo para ele, que até acho que ele foi bastante generoso ao criar as oportunidades, não foi necessariamente a partida, o melhor jogo dele nessa Champions. Eu achei que ele caiu um pouco o nível em relação às outras partidas. O Mbappé, às vezes, parece que ele depende um pouco do contexto do jogo favorecê-lo para que ele consiga brilhar tanto, e talvez isso tenha pesado em ainda mais uma partida em que ele não estava 100% fisicamente e que o contexto realmente não ajudou no segundo tempo com a forma como o time caiu e como o adversário se acertou.
Bom, vamos passar aqui rapidinho na caixa de comentários. Lembrando que você pode apoiar a Trivela, caso você não apoie, no apoia.se/Trivela. E também que você pode se inscrever no nosso canal para ficar sabendo sempre que a gente for fazer alguma live ou subir qualquer vídeo. Também, na hora, aparece uma notificação ali, aperta o sininho e você também ajuda a gente. Jorge Barreto está por aqui, o Lucas Roelzi, Lucas Silva, Minas02, João Vilas, Nax, direto do Twitch, Matheus Thyssen, Mozart Neto, Vitor Penteado, Gabriel Lopes Coelho, todo mundo muito educado, né? Só dando boa noite pra gente. Rodrigo Vasconcelos, Rafael Ayala, Kevin Heitor, o Gabriel Soares, tacando aqui a substituição do Guardiola. Kevin Heitor também, achando muito interessante como o City tem uma vaga na final sem contar com o centroavante, tem sido assim toda a temporada. Renan Silva, Ancestral Selvagem, o Federico Homensen, Lucas Modric FC, deve ser um fã do Modric, eu acho. Kevin Heitor, Davy Brilliant, João Vila, Carlos Giraldelli também está aqui, Rian Agra, o Hireter, que não parece ser muito fã do Neymar, e o Rafael Ayala falando que foram dois vacilos, dois gols, e o fã ainda ajudou perdendo dois gols. Mas eu vou pegar um comentário aqui perguntando sobre se vocês acham que a presença do Agüero no segundo tempo faria sentido para o City. Porque uma coisa que me chamou a atenção é que o Guardiola fez só uma substituição, falou sobre essa questão de centroavante. Eu acho que faltou um pouco de presença na área mesmo, né? Dessa vez o Gundogan não entrou muito na área, teve poucas finalizações do City de dentro da área. O Foden por dentro no segundo tempo deu uma melhora, mas ele também não pisou muito a área. E o Agüero e o Gabriel Jesus ficaram no banco de reservas. O Sterling... Tá ficando um pouco estranho isso, eu tenho que confessar. Vou ter que dar uma olhada, vou ter que dar uma pesquisada nisso, porque tá ficando estranho com pouco o Sterling tem sido usado recentemente no Manchester City. Até acho que eu falei em algum programa, acho que na semana passada ou na outra, que não é incomum os jogadores perderem um pouco de espaço no... oscilarem, né, no Manchester City, mas o Sterling está desaparecido do time do City. Mas o que, que vocês acharam dessa única substituição do City, do fato de não ter usado esses jogadores de ataque que estavam no banco de reservas?
Bom, dá para falar um pouco que a substituição que ele fez fazia sentido, de tirar o Cancelo para colocar o Zinchenko, que é um jogador que vai mais para o fundo, para tentar abrir mais o campo também. Embora o Cancelo ajude construindo jogadas também, mas o Zinchenko, até por ser canhoto, né, o Cancelo é um lateral direito adaptado no lado esquerdo. Então fez sentido. Acho que eu estranhei o fato de ter só uma substituição, ainda mais em um jogo. A gente está vendo um calendário muito apertado também, né? Não é louco igual o brasileiro aqui que tem esses campeonatos estadual todo dia, basicamente, mas. É forte o calendário também, poderia ter tentado usar ali, talvez no lugar do Foden, poderia assim ter usado o Agüero, talvez o Jesus, enfim, acho que teria espaço para isso, até para você ter um jogador para puxar mesmo, contra-ataque, receber a bola e fazer o time, esperar o time chegar, né? E essa situação do Sterling realmente me chama a atenção, porque não é exatamente que o Sterling vinha jogando mal, né? Porque isso acontece bastante no City mesmo. O Gundogan, você já falou em outras vezes, o Gundogan ficou muito tempo na reserva, às vezes na reserva da reserva, mas porque ele não rendia mesmo, né? E o Sterling não é exatamente isso, né? No fim de semana, na final da Copa da Liga, ele fez um excelente jogo, foi um dos melhores do time. Foi muito. Ele teve uma característica muito importante que é de drible, né, e velocidade, que talvez fosse bastante útil, né, para o time, principalmente no segundo tempo, né, fazer os laterais do PSG sofrerem mais, né, mas me estranhou um pouco essa situação de não usar substituições. Ele até usa depois, o Fernandinho, né, fica aquecendo ali do lado, né, para entrar. Não sei, foi uma coisa meio estranha para mim. Eu achei que ele ia colocar o Fernandinho, aí no fim ele não coloca. Enfim, poderia ter, daria para ter usado. Eu não sei se o Agüero e o Jesus, acho que um dos dois, certamente. E sim, talvez o Sterling. Até porque o Foden, embora seja um jogador importante, não fez um bom jogo, né? Ele perdeu 2 gols em finalizações, algo que a gente reclamava do Sterling lá, quando ele saiu do Liverpool, né? Esse talvez era o principal problema dele, ele consertou no City, né? Virou um bom finalizador. Então, não sei, parece que tem caroço nesse angu.
Só antes de passar para o Sterling rapidinho, não é incomum o Guardiola terminar o jogo sem fazer todas as substituições também.
É verdade.
Então, isso que eu ia falar. Acho que ele tá apostando muito nessa base, nessa reta final de Champions. Se a gente for pegar como parâmetro também os jogos contra o Dortmund, que tiveram seus momentos de dificuldade, em cada jogo ele só realizou uma alteração. Acho que ele mexe muito na maneira como o time joga durante a partida, mas acho que ele talvez esteja dosando forças nessa maratona de fim de temporada, até por desgaste do elenco. Tem apostado mais nessa base principal que tem jogado recorrentemente na Champions, ele tem basicamente repetido as escalações, e aí acho que tem um pouco de confiança mesmo no termômetro que ele tem sobre a capacidade coletiva do time, sem querer alterar muito. Contra o Dortmund, por exemplo, ele tinha colocado no primeiro jogo o Gabriel Jesus no lugar do Bernardo Silva, numa partida em que o Manchester City tinha mais volume, que acho que fazia mais sentido a entrada do Gabriel Jesus, principalmente depois dele vir de uma boa atuação contra o Leicester, né? Tinha até uma discussão sobre a possibilidade do Jesus ser titular, acabou não sendo, mas acho que a entrada dele foi justificada, não que tenha feito tanta diferença, mas acabou, no contexto do momento ali, sendo mais justificada. E na volta mesmo, em que o Manchester City teve eliminado durante uma parte do confronto na Alemanha, a mudança só foi acontecer aos 43 do segundo tempo, quando ele botou o Sterling, que até o Sterling criou chance no final para matar o jogo em contra-ataque, não aproveitou muita chance. Eu acho que para mim corresponde mais à maneira como ele sente o time, como ele tenta mexer nas peças que ele tem em si nessa equipe, que já é uma equipe que acho que tem uma capacidade de variação muito grande, se a gente for considerar o que aconteceu hoje, por exemplo, com o Cancelo jogando por dentro, ou mesmo na formação dos quatro da frente, acho que tem essa variação grande no Manchester City, ele acaba confiando um pouco mais nisso, confiando numa base principal. Assim, poderia entrar algum atacante no final? Poderia, mas acho que ele não quis arriscar um pouco essa qualidade do time que ele estava anotando para talvez se abrir um pouco mais, não sei. Acho que teve uma aposta mais nesse sentido.
E também, no outro lado, né, também não é que o Pochettino usou todas as suas, também usou só duas. Colocou o André Herrera e o Danilo Pereira depois da expulsão do Gueye. E ele tinha no banco também o centroavante que o Lobo mencionou, tinha o Icardi, tinha o Moise Kean, um pouco menos centroavante, mas também joga ali pelo meio, e também não fez substituições, apesar, e aí aqui a gente entra no próximo assunto, o Stein falou um pouco sobre isso, apesar de o Paris Saint-Germain estar claramente cansado no segundo tempo, né? Para mim ficou muito claro que eles precisaram dar uma segurada. Vocês também, quanto de peso vocês dão, eu sei que o Stein aparentemente dá um pouquinho menos, mas quanto de peso vocês dão para a questão física do Paris Saint-Germain na mudança do cenário no segundo tempo?
Eu não dou tanto peso, não. Acho que tem uma parte importante física de qualquer forma, mas não pro desenrolar do jogo. Assim, acho que o que faltou mesmo foi o PSG conseguir ter o controle que teve no primeiro tempo, no segundo tempo, naquele setor. Acho que porque eles não souberam reagir a como o Manchester City trabalhou no segundo tempo. melhorou um pouco essa forma de trabalhar ali a bola no meio-campo. Também acho que tornou o Kevin De Bruyne um integrante a mais, avançado, mas ainda participando. Tanto que ele faz esse gol sem querer dele, né, numa bola que ele está posicionado fora da área, né, uma bola parada ali, depois ele está posicionado fora da área e levanta a bola, e aí o Keylor Navas falhou ali, ninguém tocou na bola. Mas acho que teve o maior peso, acho que foi mais tático e de até disso que o Stein falou, de jogadores estarem ligados. Assim, no primeiro tempo me pareceu que o PSG estava muito dentro do jogo e o City estava um pouco fora. E no segundo tempo inverteu totalmente. Assim, o City parecia muito ligado no jogo, em todas as bolas, e o Paris Saint-Germain parecia até distraído, errou passes, né, demais. Acho que começa também a perder um pouco da concentração. Acho que isso pesou mais que o físico.
É, concordo. Assim, para mim tem um peso do cansaço, mas é uma parcela. E aí talvez o Manchester City me pareceu, além de mais ligado, um pouquinho mais inteiro. Não sei se tem fator necessário. Não acho que tenha uma temporada mais desgastante para um ou para outro. Se tivesse uma temporada mais desgastante, seria a do Manchester City, mas talvez o Manchester City venha conseguindo dosar um pouco mais essas forças. Vale a gente lembrar também que o De Bruyne está voltando de lesão e mesmo assim acabou sendo muito influente nesse jogo, muito influente na maneira como o Manchester City exerceu sua superioridade no segundo tempo. Então acho que pode até ser um dos fatores, mas acho que tem muito mais envolvido nisso, um acerto tático com um nível de atenção, acho que tem muito mais elementos além do cansaço em si.
Você falou do De Bruyne, Stein, você também gostou bastante do Mahrez, né? Quem que você destaca aí de performance, de desempenhos individuais do Manchester City nesse jogo?
Acho que o De Bruyne, acho que principalmente pelo sistema do Guardiola em si, por essa mobilidade no ataque, o De Bruyne, nesse momento do time, ele serve ainda mais como um ponto de gravidade. E assim, colocá-lo entre os protagonistas nesses mata-matas da Champions tem sido uma constante. Ele até acabou ganhando o prêmio de melhor jogador hoje, acho que é discutível. É até discutível, assim, mas é fato que ele é protagonista sempre. E acho que tem mudado um pouco a questão dos sócios do De Bruyne, dependendo de quem está melhor nas partidas. Acho que, por exemplo, contra o Dortmund, o Foden foi muito bem, marcou gols decisivos, isso pesou. O Gundogan também apareceu bastante. Mas o Mahrez, acho que nessa partida ele conseguiu se destacar porque ele foi muito participativo. Acaba marcando o gol com sua dose de sorte ao cobrar a falta pelo meio da barreira, mas acho que ele teve um nível de participação muito grande na maneira como o Manchester City se impôs no segundo tempo, se movimentou, criou ocasiões. Então acho que ele acaba sendo um jogador importante nisso. Acho que até a gente tem uma cobrança grande sobre o Mahrez, porque todo mundo se encantou com o futebol dele quando surgiu no Leicester. Ele tinha uma dose de protagonismo grande no Leicester, até pela parceria que ele tinha com o Vardy. Ele preferiu dar um passo maior na carreira, indo para não, não digo nem maior, mas um passo para um time com mais chances de títulos, indo para o Manchester City. Não necessariamente ele correspondeu sempre, acabou se tornando mais um coadjuvante num time bem mais estrelado, um time que ele até teve alguns problemas de adaptação em si. Mas é um jogador que tem muito recurso técnico e acho que pelo modelo de jogo que o Manchester City tem usado, de variar o ataque, de às vezes usar mais amplitude dos jogadores, às vezes centralizar mais, isso beneficia o Mahrez porque ele tem uma habilidade imensa, ele tem uma boa leitura de jogo e é um cara que, mais do que criar lances de lado de campo como um ponta, que é algo importante, ele também aparece para finalizar. Acho que isso acaba preponderando e é até natural que ele se destaque mais nesse momento. Então acho que o jogo do City hoje beneficia mais o Mahrez e ele corresponde numa partida desse nível, né?
Para encaminhar aqui para o fim, Lobo, não dá para dizer que o Guardiola não chega a uma final de Champions League há 10 anos só porque ele dá azar. Mas é verdade que muitas vezes, nessas eliminações, ele deu um certo azar, né? Criou muitas chances, a bola não entrou, bola na trave, levou alguns gols. Ano passado, eu achei que, apesar do Lyon ter feito um bom jogo e do City não ter sido excepcional, deu bastante azar nas circunstâncias em que foi eliminado. E dessa vez foi o contrário, né? Porque criou bastante e deu sorte nos dois gols. E você acha que chegou a hora do Guardiola? Ele merece essa sorte nesse momento?
Acho que é difícil dizer que alguém merece a sorte. Eu acho que os times dele várias vezes jogaram para passar, né? Para se classificar. Até se a gente lembrar a primeira final depois, aliás, a primeira semifinal logo depois da última final dele, a última final dele em 2011, que foi aquele baile que o Barcelona deu no United, em 2012 foi aquela semifinal contra o Chelsea, né? E o time foi muito superior ao Chelsea, assim, foi uma superioridade muito grande, e o Messi perdeu pênalti, aí até Fernando Torres fez gol nos acréscimos, aquele gol do Ramires, que é um gol espetacular, mas foi um jogo que o Barcelona foi claramente superior, né? E mesmo nos anos de Bayern de Munique, né, que ele viveu, muitas vezes também, talvez a eliminação para o Atlético de Madrid, acho que ele não, o time não jogou tão bem assim, acho que o Atlético mereceu mais, mas em outros, dessas outras eliminações, muitas vezes o time vai bem, né? Então, acho que tem um pouco, esse contra o Lyon é mais difícil, porque acho que o azar é tomar gols demais em um período muito curto, né? Tomou muitos gols ali, dois gols em um período muito curto, e aí as coisas se complicam demais, e aí o Sterling perde gol embaixo das traves, quase, no final. Então, acho que ele deu um pouco de azar, não dá para atribuir só azar não chegar na final desde 2011, até porque ele teve times para isso, mas, de fato, em alguns pontos, sem dúvida, isso pesou um pouco. Acho que tem um fator que o time precisa ser mais consistente. Eu acho que ele sente esses momentos, né? A gente está falando de ele não fazer alterações, mas muitos desses jogos decisivos ele acaba mexendo no time, né? E não mexendo durante o jogo, mexendo na escalação mesmo, até bolando uma escalação diferente para tentar amenizar as ameaças adversárias. Dessa vez ele não fez isso, né? Ele montou o time que tem sido o time constante dele, apostou nesse time e apostou tanto que ele não substituiu, né? Então me parece que também ele agiu diferente, ele não esperou também dar sorte, né? Ele tentou manter. Acho que o City é o time que melhor jogou futebol nessa temporada na Europa, entre todos os times. É o time mais constante também da Europa, porque, por exemplo, o Barcelona tá jogando bem agora, mas fez jogos horrorosos, né? E na própria Champions demorou a fazer jogos bons. Então, ainda que acho que sorte é um fator, mas ajudou o City ele não ter inventado e ter jogado o que o time vem jogando. Deu sorte desses dois gols entrarem aí, porque uma bola por acaso que foi um cruzamento e depois uma barreira que abriu, né? Muita gente está falando do posicionamento da barreira, eu acho que o ângulo que as pessoas estão pegando nessas fotos está um pouco distorcido, assim. Acho que o problema não... E mesmo que a barreira tivesse mal colocada, o problema é que a bola passou no meio da barreira. Se, independente da posição da barreira, se ela estava errada ou se ela estava certa, os jogadores não podem abrir a barreira. Se a barreira não tivesse aberta, a bola não tinha entrado. É simples isso. Então a falha não é do Navas, a falha é de quem abriu, foi o Kimpembe e o Paredes, a bola passou entre os dois. Não pode abrir uma barreira, isso é básico. Então, acho que o Guardiola está com essa sede de conquistar o título, e aí é um pouco a sede dos dois lados, né? Tanto dele quanto do clube, que sabe o quanto isso é importante, né? Sabe que a conquista é fundamental para dar um salto, e o time me parece mais maduro também. Então, acho que a sorte foi um fator menor. Ajudou, claro, mas o time jogou tão melhor no segundo tempo que se não sai aquele gol, o time talvez amassasse mais do PSG e pressionasse para sair o gol de outro jeito.
Só lembrando que aquele jogo contra o Chelsea, o que o Barcelona deu azar mesmo, mas ele estava devendo, né? Porque no ano anterior, teve outro jogo contra o Chelsea em que o time deu sorte.
Né? Digamos assim.
Sorte, dá para chamar aquilo de sorte, e eliminou o Chelsea com um gol do Iniesta fora da área e 832 pênaltis não marcados no Drogba.
E é verdade também.
Quando você chega... Quando com o Guardiola, que chega 10 anos no mata-mata Champions League, ele vai ter sorte, ele vai ter azar. Eu acho que já estava chegando na hora dele ter um pouquinho de sorte. É, isso acontece sempre que você tem uma amostragem grande de jogadores.
É o maior semifinalista junto com o Mourinho, né? Ele e o Mourinho chegaram 8 vezes na semifinal da Champions. Uma hora você vai passar dessa semifinal, né? Não tem jeito.
Não quero me arriscar muito, mas acho que ele vai passar o Mourinho muito em breve. É, bom, vamos terminar essa edição do Expresso Trivela. Mais uma rodada de abraço aqui para o Cauê Nunes. William Macedo lembra que o Guardiola pode repetir o Ferguson em 99, mas na realidade o Ferguson ganhou a Copa da Inglaterra, a UCL e a Premier League.
Foi a Tríplice Coroa. Com a Copa da Liga não é Tríplice Coroa.
O Manchester City já foi eliminado da Copa da Inglaterra, já ganhou a Copa da Liga, pode ganhar, deve ganhar, vai ganhar o Campeonato Inglês e está na briga pela Champions League. O Arley Fernandes Teixeira manda um salve, salve. O Léo Pereira pede para o Sky soltar o cabelo. Tem um movimento que tem muita força nas redes sociais nos últimos tempos, mas eu vou dizer para vocês, ó, cabelo não é importante, tá? Não importa. O Ryan Hagrid aqui destaca.
Solta o cabelo também, Bonsa.
Soltar o cabelo também. A Barreira sacaneou o Navas, é fato, né? A Barreira tá ali para barrar a bola. Se a bola passa pela Barreira, a Barreira não fez o trabalho dela. E o Ortef diz que dá muito azar porque assiste 20 jogos por ano e nos que escolhe o Neymar e o Mbappé jogam mal. Dê mais jogo, cara. É a solução.
Ou pega um PSG bastiado, a vida, PSG.
Exatamente. Bom, gente, mais alguma coisa que querem falar desse jogo? Podemos ir embora?
Ah, só para dizer que aqui alguém perguntou, Frederico Romanissen perguntou se o De Bruyne merecia ser expulso. É um lance no limite. Se o árbitro expulsa, eu acho que não dá para reclamar. Mas eu não expulsaria. Mas se o árbitro expulsa, eu acho que é um lance que era aceitável expulsar, porque foi uma entrada... Eu acho que até foi sem querer, mas foi um sem querer. Sem querer é falta, né? E sem querer você pode ser expulso também. Também acho que o Idrissa Gueye não quis quebrar a perna do Gundogan, mas ele quase quebrou. Então, seria para ser expulso também.
É, ambos foram imprudentes, mas num grau do Idrissa
bem diferente.
Foi uma imprudência bem maior.
É, o Idrissa Gueye não quebrou a perna do Gundogan por sorte, né? Porque ele não tava com a perna totalmente apoiada, porque era para quebrar a perna ali, né?
Acho que foi a sequência, né? Porque foi logo em seguida do Gueye, então... Entendo o torcedor do Paris Saint-Germain que fala, pô, mas você expulsou o outro, você não vai expulsar esse e tal. Mas acho que foi também um pouco mais no limite, a do Gueye merecia mesmo o cartão vermelho. Amanhã tem podcast da Trivela aqui pelo YouTube, pelo Twitch, pelo Facebook, na live às 8h30 da noite, depois caem os seus tocadores favoritos em formato de podcast. Lembrando que você pode apoiar a Trivela pelo apoia.se/Trivela, tá rodando ali embaixo para quem tá assistindo ao vivo. Entra lá, contribui com o que você puder, qualquer coisa. Ajuda a gente a manter vivo o jornalismo independente no Brasil. Também se inscreva no nosso canal para você saber sempre na hora quando a gente entrar aqui ao vivo. E acompanhar
no YouTube e na Twitch.
No YouTube e na Twitch, porque a gente é muito jovem, a gente também tá na Twitch. Valeu, gente. Até a próxima.